Sextou, meu amigo, sextou, minha amiga, saudações condominiais a todos vocês de Campinas. Você já sabe, mas não custa nada lembrar que toda sexta, às 17h30, é o nosso encontro aqui no Papo Condominial Cast Campinas, em nossa segunda temporada. E hoje ela está aqui conosco, com seu sorriso no olhar, sua alegria, sua paixão pela apresentação, pela comunicação, pela oratória e agora também pelo segmento condominial, não é, Flávia Fontes?
Saudações condominiais para você que nos acompanha. Dani, é um prazer estar aqui com você de novo. E é verdade, esse segmento me conquistou, ganhou meu coração, não tem jeito, gente. Já estou aí conectada com o mercado condominial. E hoje é uma sexta-feira muito especial. Por quê, Dani? O que você acha que tem nessa sexta-feira, além do Papo Condominial?
Carnaval começando, né, gente? Olha, carnaval batendo a porta. E olha, quero começar dizendo para você que está nos assistindo. O ano não começa só depois do carnaval, não, viu, meu amigo? O ano já começou desde a virada do ano.
Concordo
plenamente. As nossas crianças que digam, não é, gente?
Ah, não. Esse negócio de que o ano...
As férias já voltaram, período letivo e tudo mais, ó.
Não.
Essa falácia aí não cola
não,
aqui, viu?
Não cola, porque aqui nós somos empreendedores e a gente sabe que para o empreendedorismo não existe final de semana,
exatamente,
feriado...
E síndico é a mesma coisa,
síndicos,
né?
Então, já começou há muito tempo pra
Bom,
gente.
Estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também na Twitter. Que agora chama X. Isso mesmo, chama X. E temos os nossos seguidores raízes, aqueles que não são adeptos das redes sociais, que não vão ficar sem o nosso conteúdo, né, Flávia Fontes?
Não,
pois
ficam mesmo.
Nós estamos nos principais agregadores de podcast, como, por exemplo, Google, Apple ou Samsung Podcasts. Estamos também no Amazon Music. Olha, o que te dizer, se também estamos lá no Deezer, que pode ser instalado no teu CarPlay, e, por último, o Spotify. Spotify você consegue acompanhar também em vídeo, tá? Só quero te acrescentar que lá no Spotify você não vai conseguir fazer os comentários. Os comentários eu te sugiro lá no YouTube, que aí a gente acompanha, responde, filtra, enfim. E quero aproveitar também para informá-los que todos os episódios nós fazemos 10 cortes, Flávia.
Maravilhoso.
Que legal esses cortes,
quantos,
né?
Quantos aprendizados e inspirações nesses cortes.
Esses cortes circulam bastante, os grupos circulam, fazem na própria rede social, no Instagram, dão um engajamento muito legal.
Vocês ouviram o que ele falou? Instagram. Sou fã.
É o jeito Instagram de falar do Daniel Lima, né, Flávia?
QR Code.
E o QR Code está aqui na tela. Já já vou falar
já,
do
já,
QR Code.
Já já você vai ouvir essa
já, já.
Aí, viu?
Exatamente. E você que está nos acompanhando, está gostando dessa experiência. Olha, a iluminação, eu vou falar uma coisa, é um dos pontos mais fortes que eu adoro aqui desse estúdio, viu?
É mesmo.
Nossa, a iluminação aqui é acima da média, assim, chega a ser melhor. Ó, não fique com raiva nem com ciúme o pessoal dos outros estúdios das outras cidades, tá bom? Nós estamos só brincando. Eu adoro a iluminação desse estúdio aqui, viu?
Que legal, que bacana.
É muito bacana. Então, se vocês que estão recebendo toda essa experiência em iluminação, em áudio, vídeo, tudo isso a gente consegue entregar a cada um de vocês graças a empresas sérias do mercado condominial que investem no seu conhecimento. Elas são essenciais para que possamos proporcionar esse momento para vocês. Seja com todo esse formato, né, tudo que envolve aqui a nossa apresentadora extremamente profissional, uma pessoa cativante e que traz toda uma técnica e seu jeito de apresentar, além de convidados super especiais aí semanalmente. Não é mesmo, Flávia Fontes?
É mesmo, Daniel. Agora eu vou chamar de Daniel, porque já que você fala Instagram...
Trazer para o inglês, né?
Exato. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. É, tem técnica de comunicação? Tem, mas aqui tem muita naturalidade, espontaneidade,
verdade.
Coração, seriedade pelo que se faz. Tanto para mim, para o Daniel, que estamos nesse processo de apresentação, quanto para os convidados, porque
Perfeito.
Eles falam com essência, que é mais importante.
Sem dúvidas. Olha, qual que é o tema hoje? O tema hoje...
O tema hoje, vou aprender junto com vocês, eu vou logo avisando. Hoje eu vou ouvir bem, vou fazer perguntas, mas hoje eu vou aprender junto com vocês que vão nos acompanhar aí no Papo Condominial. E o nosso tema...
Consegue.
Consegue.
Isso mesmo, consegue, né? Consegue do Cambuí, que é um bairro de Campinas, né? Então verdade. São ações para um bairro mais seguro.
Ah, então deixa eu falar, porque ficou feio, fiquei no ar. Vamos lá. Não precisa cortar.
O legal do podcast.
Naturalidade.
Isso, o legal do podcast é justamente isso, essa naturalidade.
Então vamos Perfeito. Lá, close aqui, vamos lá. Nossa pauta de hoje é Consegue Cambuí, ações para um bairro mais seguro.
Sentiu a pegada, meu amigo? Sentiu a pegada, minha amiga? Isso mesmo. Vamos trazer um case aí espetacular que está acontecendo aqui em Campinas e que a gente vai explicar, não a gente, nós iremos entrevistar, né, pessoas que lidam com o Consegue, com a experiência, com as ações, para que a gente possa debater essa pauta segurança, que é uma pauta que temos o privilégio de ter aqui hoje. A Márcia Abade, pode abrir a imagem, Duca. Uhum. A Márcia Abade, que está vindo aqui, olha, Márcia, como é vir mais uma vez, e assim, tem sido diferente a experiência a cada vez que você vem, que aí eu sinto que você já está ainda mais tranquila, mais natural, tudo é a prática, não é, Flávia Fontes? Você que é professora e mentora, né, de comunicação.
É, isso é muito importante, a prática. Como eu falei, naturalidade... As Sim. pessoas pensam que é assim, ah, vou fazer de qualquer jeito. Quando você vai na feira, você usa a roupinha de ir na feira. Quando você vai num casamento mais chique, Perfeito. Você usa a roupa daquele momento. E a naturalidade é assim mesmo, você vai se adaptando às circunstâncias. E ela é treinável.
Treinável,
Quanto perfeito. Mais você entra em contato com aquilo que você almeja aprender, mais você experimenta, experiencia, mais você se torna autoconfiante. A Márcia, ela já é uma profissional admirável no segmento dela. Sim. Eu lembro do primeiro dia que nós a entrevistamos aqui, ela trouxe toda essa experiência da liderança dentro do segmento de segurança. E a liderança feminina, eu lembro que nós abordamos muito bem essa pauta.
Tá lá o episódio na temporada passada, né?
Temporada passada. Confere aí esse episódio para você recordar um pouquinho da história da Márcia, como ela começou dentro desse processo e por que nós destacamos a segurança feminina. E ela já trouxe nesse primeiro episódio a força dessa liderança.
Foi.
Já trouxe nos inspirando, trazendo essa pauta que é tão importante para esse segmento, inclusive, tanto da segurança quanto condominial. E cada vez que a Márcia vem, ela traz uma pauta especial, traz convidados especiais. E...
O que dizer do último convidado que
Nossa,
veio com a Márcia,
você viu?
Né?
Um que fantástico.
Síndico incrível, né? Com tantos anos de sindicatura, né?
Exatamente.
E hoje, ela cada vez que ela vem, só aumenta essa régua, né?
É verdade,
e hoje não
Márcia.
Vai ser diferente, não é,
então,
Flávia?
Então vamos lá, para mais uma edição.
Com certeza. Prazer estar com vocês novamente. Realmente é muito legal estar aqui trocando as experiências.
Sim.
E trazendo, variando, na verdade, os assuntos,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
E principalmente o Consegue é um assunto que... Acho que desde a pandemia tem aumentado bastante. É, a questão principalmente da criminalidade no Cambuí.
Sim.
Os modos operandi, né, dos furtos, roubos, enfim. E eu conheci o Eduardo nesse meio aí do Consegue mesmo, né? Sempre à frente, sempre mostrando as realidades, trazendo os comerciantes, os condomínios para atuarem juntos e... termos uma força para realmente combater essa criminalidade. Então, eu me identifiquei bastante com o trabalho que ele veio apresentando e era já uma vontade minha também, né, participar e trabalhar com a preventiva, vamos dizer assim.
Então,
vocês vão conhecer
saudar.
Aí uma...
É, a Márcia já...
As histórias
Muito
do Eduardo.
Muito bom, que legal, Márcia.
Já antecipou seu nome,
já
né?
Antecipou, mas vamos lá?
Vamos saudar! Saudações condominiais, querido Eduardo Cruz. Seja muito bem-vindo, né, Flávia?
Seja super bem-vindo aqui ao Papo Condominial, com essa energia positiva. E eu quero aprender com você hoje, combinado?
Que honra, nossa, que responsabilidade. Saudações condominiais, gostei.
Aí sim,
agora
hein?
Já fiquei fã.
Olha aí, o comunicador,
muito bom,
já pegou
muito
o ritmo já.
E o que dizer quando a pessoa que é fã do outro... Entrevista alguém que já segue, Flávia
então,
Fontes.
Então,
que honra.
Nos bastidores, eu já fui ali tietar com ele, conversei com ele, troquei algumas ideias, que eu sigo ele já nas mídias sociais, e é um prazer. Agora eu quero te conhecer nesse segmento.
Tô me achando aqui.
Ai,
já.
Ai, meu Deus do céu.
Mas é uma honra estar aqui com vocês, com os ouvintes ou telespectadores do podcast. É uma honra Daniel, Flávia e um convite da Márcia, que é uma pessoa que eu admiro muito, uma empresária, uma pessoa que se destaca no seu ramo e que, mais importante também do que atuação profissional, é essa responsabilidade social, que ela sempre está presente nas nossas reuniões, né? É, quando a gente tem alguma ideia diferente, ela encampa, ela ajuda, ela faz com que as ações do Consegue possam ter uma abrangência maior, porque a gente sabe o quanto que é difícil a gente tirar a sociedade do sofá confortável da sua casa. Às vezes você quer ver a sua TV, quer ficar com a família, e você ter uma atuação extra, além do trabalho, uma atuação social, e que você tem que se doar, é muito difícil, é raro hoje em dia, e pessoas como a Márcia ajudam a gente a movimentar a sociedade.
Eduardo, por gentileza, antes de as pessoas entenderem exatamente o que é o Consegue e que possamos adentrar a fundo a nossa pauta, quero te pedir que apresente-se para a nossa audiência. Quem é o Eduardo? Se ele é de Campinas? Qual é a profissão, a área que ele atua? E como foi que o nicho condominial chegou e se cruzou com o seu caminho? Por favor.
Muito bom. Meu nome é... Para qual câmera que eu falo aqui?
Pode fique ser... à vontade. Pode ser. Se você quiser falar diretamente olho no olho nessa, senão fique de maneira natural que o Duca opera. Ótimo. Aí tranquilo. Fique à vontade.
Como é bom estar com profissionais, viu? Mas meu nome é Eduardo Cruz. Eu tenho 43 anos, sou casado, sou empresário, tenho uma empresa chamada Clube de Permuta, né, que faz a permuta multilateral, um quesito, de repente, para uma outra conversa. E há mais ou menos uns 7, 8 anos, eu passei a frequentar as reuniões do Conselho Comunitário de Segurança do Cambuí, o Consegue, e comecei a me envolver a partir de um convite de um delegado, amigo da família, Dr. Rocha, uma pessoa histórica na cidade, já foi seccional, foi o primeiro delegado do 13º DP de Campinas, hoje é delegado de Souzas. Ele me convidou para participar, surgiu a oportunidade de presidir e fui presidente 6 anos do Consegue. E dentre, a gente atua no Cambuí, por mais que a abrangência seja maior do que apenas o bairro Cambuí, é de todo o 13º DP, mas o Cambuí é um paliteiro de prédio. Então, naturalmente, a gente
gostei do conceito. Paliteiro de prédio. Anota aí, viu, Portão? Eu gostei dessa expressão.
Dizem que tem uns 500 prédios, só naquele quadrilátero do Cambuí. E aí, né, natural que a gente vá conhecendo os síndicos, né, os próprios porteiros, os administradores de condomínio. Então, a gente tem até um grupo de WhatsApp com 73, 75 síndicos que tem toda uma troca de informações. Aliás, eu indico que outras regiões da cidade, não sei se tem ou não, mas que façam um grupo amplo de síndicos, profissionais ou não, para ter essa troca de experiências. Vira e mexe, eu preciso de um serralheiro, eu preciso de alguém para que um pintor... Um pedreiro, um carreto.
Então, preciso de uma portaria remota.
Exato.
Boa.
Com certeza.
Sim. Aí a gente indica Avatar.
Olha, eu indico, viu?
Com certeza.
Uma pergunta. O que que te conectou a esse segmento? Eu já percebi que você é uma pessoa muito participativa na comunidade. Isso tem a ver com a sua personalidade, isso tem a ver com a sua profissão. O que que te fez se conectar com o Conselho
de Segurança.
Comunitário de Segurança?
Bom, eu sempre tive uma atuação social com ONGs, né? Já há muitos anos. Mas foi o convite do Dr. Rocha. Eu nunca imaginei que eu ia entrar nesse segmento mais de segurança, e tudo que envolve o Consegue, que a gente vai comentar depois, até zeladoria da cidade. E com esse convite eu comecei a me apaixonar pela ação social com a coisa pública, com o que envolve todas as pessoas. E aí, com a presidência, óbvio, do Consegue, que é uma eleição a cada 2 anos, aí sim você começa a se envolver. E quando você resolve o problema de alguém, a pessoa te agradecendo, você vê depois em redes sociais publicando, olha, conseguimos tal coisa, finalmente, depois de tantos anos de luta, tá aqui o buraco tapado. Dá uma satisfação
imenso,
e que não tem preço.
Interessante. Então, foi muito mais a questão da contribuição social, primeiro com o convite que você não imaginava e depois a contribuição social que tem, que é uma recompensa que não é para você, é uma recompensa para a comunidade, para o outro. Legal.
Exato, exatamente.
Muito bem.
Maravilha. Então, vamos lá efetivamente entrar no conceito do Consegue, que, na minha opinião, é o começo de tudo, né? Antes de destrinçar em respeito, tem pessoas que acompanham de outros estados. Lógico, a maioria, ele é bem nichado aqui da nossa região, o público, a gente trabalha ele forte para aqui, mas estamos no YouTube, né? A qualquer momento pode chegar pessoas de outras localidades. Vamos explicar o que é o Consegue.
Bom, basicamente, 30 e tantos anos atrás, um gestor público de segurança pública do estado de São Paulo, ele percebeu que as polícias, elas pegavam as informações da sociedade basicamente por boletim de ocorrência. Aí tá até uma dica para o amigo que tá vendo o nosso podcast, e faça sempre o boletim de ocorrência, porque a partir do boletim de ocorrência que os gestores da polícia fazem a rota da viatura, tem todas as estatísticas. Então, se você não faz um boletim, por menor que seja o problema, não vai passar a viatura na frente do seu condomínio. Então, se você quer viatura na frente da sua casa, faça o boletim. Só que na época, só o boletim de ocorrência era a base para a polícia entender o que vinha da sociedade. E é muito frio, é muito apessoal isso. E eles pensaram, pô, como que é uma forma da gente aproximar as polícias da sociedade, para eu entender muitas vezes olho no olho, para eu sentir o que a sociedade quer da polícia, qual que é o problema, qual que é o sofrimento deles. E eles acabaram criando os Conselhos Comunitários de Segurança, definindo que cada delegacia do Estado de São Paulo tivesse um Consegue, um Conselho Comunitário de Segurança, com uma diretoria eleita pela sociedade, independente de atuação em segurança pública, trabalho com empresa de segurança, já fui policial ou qualquer coisa do tipo. Não, é o cidadão comum que se une, tem uma eleição, ou muitas vezes, como é o caso do Cambuí, é uma chapa única que já todo mundo já conhece, porque são poucas as pessoas que acabam se doando para a sociedade.
Gente para reclamar. Tem muito, a fila é grande, né? Aquela história daquela imagenzinha que tem lá no Instagram, né?
Exato.
Gente, para reclamar, a fila é grande. Agora, para contribuir...
Não é todo mundo sempre que quer sair dessa zona de conforto. E fazer alguma
coisa.
É o que
coisa. Falou, né? Sair da zona de conforto.
Conselho de segurança. Nossa, que legal. Olha.
E criar os Consegues. E anos e anos que já existe cada delegacia do estado de São Paulo. Então, a gente fala Consegue Cambuí, pensa que é só do bairro Cambuí. Mas o nosso é a abrangência do 13º DP, que vai, pega Nova Campinas, Jardim das Paineiras, vai até Vila Brandina. Esse que é o Consegue Centro, não é só o bairro Centro. Pega o Botafogo, pega Vila Itapura, região central. É o Consegue Souzas, a delegacia de Souzas, pega Joaquim Egídio, né, vários bairros. Então, cada DP tem o seu Consegue.
E qual que seria a função... A missão do Consegue, além de aproximar a comunidade e a região das delegacias, para ter essa aproximação, esse atendimento mais humanizado, o que mais? O que vem a ser, de fato, a missão?
Perfeito, muito bom. Os Consegues, eles têm reuniões mensais, sempre com a presença dos que a gente chama de membros natos,
membros natos.
O delegado do DP, da Polícia Civil, e o capitão da Polícia Militar. No caso do Cambuí, o delegado do 13º DP e o capitão da 1ª Companhia do 8º Batalhão. Um outro Consegue, o 7º DP, é o 47º Batalhão, é a 3ª Companhia do 47º. Tem cada um a sua localidade. E são os membros natos que participam junto com a gente e a gente abre o espaço para a sociedade. Então você manda no Instagram, né?
Manda no Instagram.
E chama a sociedade para ela passar essas demandas. E lá vai estar a nossa diretoria, que organiza tudo isso, e o delegado e o capitão, que anotam, entendem, vão atrás, recebem. Pô, tive problema para fazer o boletim de ocorrência. Olha, é assim, dessa forma, frito, cozido, ensopado. Olha, eu fui mal atendido. Não, passa lá, eu vou ver o que aconteceu. Vamos ver se às vezes alguém estava num mau dia, etc., na delegacia, etc. Então, é esse papo direto com a sociedade, com portas abertas para a população, sempre com a nossa diretoria eleita, né, os membros natos e a reunião mensal. Então, cada consegue define uma data. Então, por exemplo, Consegue Cambuí é toda segunda quarta-feira do mês.
Legal, tá.
O Consegue Centro é toda última quinta-feira do mês. É toda primeira segunda-feira do mês. Uhum. Cada Consegue tem o seu. Aí o nosso amigo que está assistindo, ele é muitas vezes síndico de um prédio, pô, mas eu estou em tal bairro que você não citou aqui. Eu falaria para você. Veja aonde você faz o seu boletim de ocorrência. Ou eu faço no nono DP. Perfeito. Você vai lá, liga no nono DP, fala com o investigador e pergunta, olha, quando que a reunião do Consegue desse DP? Olha, é na igreja tal, na segunda sexta-feira do mês. Então você vai lá, na segunda sexta-feira do mês, na igreja tal, você pode ter certeza que vai estar a diretoria, vai estar o delegado, vai estar o capitão para te receber e você passar a sua demanda.
Interessante. E mesmo se não tiver nenhuma ocorrência, nenhuma reclamação, mas se alguém estiver nos ouvindo aqui, tenha curiosidade de conhecer, se aproximar do tema, pode ir só para acompanhar, para ouvir? Funcionaria dessa forma também?
Com certeza. Deve. A palavra, ela é posta para qualquer um que queira falar. Mas tem muito ouvinte. Então, você pode só acompanhar. A gente precisa de pessoas se envolvendo cada vez mais, porque é uma dificuldade você ter um quórum, você ter uma representatividade. Por incrível que pareça, até quando a gente tem momentos de maior crise, por exemplo, quando teve um assalto que deu notícia, apareceu na TV e etc., mesmo assim, na próxima reunião, o quórum, queira ou não, é uma luta para você levar a gente.
Quantas pessoas se faz necessário para ver uma reunião? Consegue? Existe um número mínimo de pessoas?
Não tem um número mínimo. É lógico que isso denota o envolvimento da sociedade, o quanto que o próprio Consegue estar atuante. Então, por exemplo, Consegue Cambuí, tem umas 40, 50 pessoas por reunião. Só que o Cambuí tem 5%. Da população da cidade.
Uhum.
Então, era para ter mais, né?
Entendo.
Então, a gente... E uma outra questão, só complementando, não sei se você vai abordar, Daniel, isso mais para frente.
Sim.
Só que no próprio estatuto do Consegue, ele dá uma possibilidade de você ampliar o conceito de segurança, para ele abordar também a zeladoria. Então, não é só quando você foi assaltado que você tem que ir, não consegue fazer um boletim de ocorrência, mas buraco na rua, poda de árvore, diversos itens
são temas que consegue. E que as pessoas, inclusive eu, pensava que não tinha ligação. Mas olha, como tudo está interligado, é justamente o que se puxa este tema. Vamos falar um pouco dessas demandas do Consegue, que já a gente já entra nessa, seria exatamente o nosso próximo caminho aí que o barco vai percorrendo, né, Márcia?
É isso aí. As notícias vão andando.
Bom, a gente fala de zeladoria, né? Eu vou dar uns exemplos que a gente acaba abordando. Buraco na rua. Imagina que tem uma pessoa dirigindo o carro e um senhor passando a pé na rua e ele foi desviado o buraco e acaba atropelando um senhor, uma pessoa que está mexendo no celular ou batendo o carro por causa do buraco na via. Um buraco na rua é item de segurança pública. Uma poda de árvore, um galho que esteja podre, pode cair em cima de alguém, né? Pode cair em cima de um carro, danificar um bem de alguém. É segurança também.
Deixa eu perguntar outra coisa. Acessibilidade também está na pauta de vocês, está nas demandas de vocês? Pode associar com segurança também?
Com certeza, dentro dessa ótica que está no estatuto do Consegue. É importante dizer, inclusive, que os Consegues foram criados por decreto estadual. Então, é uma organização vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Cada reunião do Conselho, a gente faz uma ata que é enviada à Secretaria de Estado de Segurança Pública.
Que interessante.
Então, é muito oficial mesmo. Se o delegado falta uma, duas vezes, a gente avisa, o seccional liga lá para o delegado e fala assim, meu amigo, você tem que ir na reunião do Conselho. Se o capitão não vai numa reunião, não manda o representante, o comandante lá liga e fala assim, você não pode faltar na reunião do Conselho. E essa visão ampla em estatuto, colocada no estatuto, que tudo que pode interferir na segurança de uma pessoa, num olhar mais holístico possível, ele pode ser abordado no Conselho. Então, acessibilidade, com certeza, porque a pessoa que um cego, né, uma pessoa com deficiente visual...
Isso, você falou bem. Muita gente associa acessibilidade à cadeira de rodas. É muito mais amplo o conceito de acessibilidade, né?
Sim.
Até hoje em dia, as calçadas, né, todas irregulares, os idosos, eles nem têm algum problema... Não é cego, enfim, mas eles caem porque tropeça, é irregular, enfim. Então, acho que isso cabe também, né?
A segurança.
Inclusive na região central, que é majoritariamente idoso, né? Que mora, pessoas com uma idade mais avançada, tanto o centro quanto Cambuí.
Cambuí também, né?
Muito bem, muito bem.
É interessante. Estou fascinada. Já estou querendo conhecer o Conselho lá da...
Da sua região?
Da minha região. Exato. Pode ter certeza. Inclusive, por ter essa curiosidade, já ter até o interesse de conhecer mais, eu acho muito interessante as pautas que envolvem a comunidade, de fato, você se posicionar. Não só tendo um discurso, não só ficar colocando mensagem no Instagram, mas se posicionar perante as dificuldades que a sociedade tem bastante demanda, né? E essa é uma possibilidade. Quem poderia fazer parte de uma possível chapa? Qual é o perfil dessa pessoa? Tem algum tipo de perfil, de triagem para isso? Ou qualquer pessoa pode se candidatar é a diretoria que você falou, a diretoria ou ao grupo que dá suporte à diretoria. Como é que funciona?
Você tem que estar historicamente participando das reuniões. E... você junta uma chapa, não existe uma exigências muito altas, você preenche um documento que eles previamente entregam para quem quer formar uma chapa e encaminha para a Secretaria de Estado. A gente passou. Eu não tenho, nunca me aprofundei, né, sobre esse assunto, sobre a análise lá na Secretaria de Estado, até porque não teve problema nenhum, a gente ilibado, né? Só que pode ser que eles façam uma certa triagem.
Legal. E o mais interessante, talvez, seja a predisposição. E o que, que é essa predisposição? O que, que você, enquanto diretoria ou participante dessa chapa, precisa ter uma predisposição para fazer? A gente sabe que vai ter problema, mas como é que é isso? Que horas que você se disponibiliza? Você disponibiliza somente no WhatsApp? Você se disponibiliza somente nas reuniões? Qual é esse funcionamento do atendimento das demandas?
Você fazer um consegue que seja pro forma para inglês ver, só para falar que tem, faz uma atinha básica, recebe meia dúzia de pessoas e ok, não estou falando que eu tenha conhecimento, mas é muito provável que possa existir um conselho que não tem uma atuação tão atuante quanto a gente, tão forte. É fácil, porque você faz uma chapa, faz uma reunião mensal, minimamente é isso que se faz. Recebe o capitão, recebe o delegado. Se vier duas, três pessoas a mais, ok. Só que quem quer fazer algo de diferente para a sociedade, ele vai cobrar a prefeitura, ele recebe alguém e vai acompanhar numa Secretaria de Serviços Públicos para poder resolver o problema. Você gasta o seu tempo ou investe para a sociedade para fazer um ofício, escrever, ir lá protocolar. Quantas vezes eu já não fui na prefeitura, você pega o seu carro no meio da tarde, para de trabalhar, estaciona, gasta com estacionamento, vai lá, protocola, vai numa reunião. Então, se você quiser fazer, como tudo na vida, algo mais forte, que faça um impacto maior, lógico que precisa mas um esforço, um empenho maior. Só, basicamente, a reunião do Consegue são as reuniões mensais, onde você recebe, já está o delegado e o capitão, e eles podem dar essa continuidade também.
Bom, legal.
Márcia, conta um pouco para a gente da sua participação, o que você vê das reuniões, como, na tua opinião, a adesão tá boa, pode melhorar, tá excelente, olha, já tá abarrotado, não cabe mais ninguém. Qual é a sua visão em relação, e como que você participa mais ativamente lá, incisivamente, como que é a sua participação lá dentro?
Bom, hoje a adesão, as reuniões são muito baixas ainda, né, como o Eduardo falou, é um número muito pequeno em relação à quantidade de pessoas
que poderia estar, né, e a capacidade que o local tem de receber pessoas, né?
Sim, mas é por conta mesmo do comodismo. As pessoas só querem o venha nós, né? Ninguém quer ir atrás. E assim, eu vi que no Consegue Cambuí, quando o Eduardo começou, eu vi a atuação dele muito mais forte, né? Que ele não tem medo, ele fala mesmo o que está acontecendo. E as pessoas sentem essa segurança nele e trazem os problemas que estão acontecendo. Então, nas reuniões, é passado ali, né, para o delegado ou para o investigador, enfim, para o capitão. E essa conscientização que a população precisa ter, que o Eduardo abordou bem no começo, fazer o boletim de ocorrências, porque é muito normal o pessoal falar, a polícia não vem, a polícia não faz nada.
Só
polícia,
reclamar.
Né? A polícia nunca presta para nada, essa é a verdade, nunca está ali para servir a população. Mas, como ele disse, a polícia só vai intensificar...
Por outro lado, as pessoas não ajudam a polícia a nos ajudar, né?
É, porque, não, vou lá fazer o BO, mas aí, então, aí volta na questão do empenho da pessoa, né? Ela não quer ter trabalho de ficar ou no computador para fazer o BO, que é uma coisa tão rápida, né, hoje em dia.
É online, hoje as pessoas não precisam mais nem ir na delegacia, né?
E às vezes eu ouço, né, já ouvi até casos, aconteceu isso em tal lugar, aí o capitão fala, mas nós não temos registro.
Porque não tô sabendo, né?
Precisamos desses Exato. Registros para trabalhar com as estatísticas e aperfeiçoar, né, melhorar o patrulhamento. Como eu falei no começo sobre a pandemia, né? Que depois da pandemia, os furtos, o crime em geral migrou bastante. O pessoal que era morador de rua, eles recebiam também assistência de algumas associações, sopa, né? Enfim, eles tinham os restaurantes, forneciam refeição para eles. Depois tudo fechou, eles ficaram sem respaldo nenhum, começaram a furtar. Furtar, roubar, enfim, isso foi aumentando cada vez mais. Como eu atuo mais em condomínio, então onde eu senti que eles invadiam os portões de veículo, levavam bicicletas, motos, então a bicicleta era o que mais levava porque era rápido, né? E muitos condomínios não faziam também, eu acompanhei isso, muitos condomínios nem faziam BO por isso, resolvia lá com o morador e ficava por isso mesmo. Então, nessas reuniões, a gente dividia, inclusive, o mesmo meliante que agiu nesse condomínio, agiu naquele comércio. Então, eu vi, assim, interessante o Consegue, porque as pessoas distribuem, dividem, né, as informações. Então, a mesma pessoa que está cometendo crime aqui, ela está cometendo em vários outros comércios ali na região. Posso falar já um pouquinho do projeto aí do Cambuí?
Sim, sim.
Então... A minha vontade, sem saber, né, do projeto do Eduardo...
Olha só, que legal.
Sempre, eu nunca gostei de trabalhar com o alarme em si, porque eu acho que é algo muito injusto. Porque a pessoa tem o alarme quando arromba a porta, estoura a porta, a janela, enfim, o teto, né? Que tem uns que entram até pelo teto. A pessoa entra, aí o alarme dispara, ela vai, pega a televisão, pega o que ela já viu ali que tá fácil e vai embora. Então, 2 minutos ela consagrou tudo.
É o pit stop.
Sim.
Então, de Fórmula 1. Tem que ser bem rapidinho.
E eu ficava muito indignada com isso. Falei, a gente precisa trabalhar em algo que previna essa invasão. E eu já trabalhava com as câmeras com softwares analíticos. Tem as câmeras que têm a inteligência artificial, só que são um pouco mais caras, né? Mas nesses comércios, então, a intenção... Eu já trabalhava com alguns clientes. O Eduardo tinha todo o Consegue ali, tem o comércio, tem os condomínios, enfim... E a intenção dele era o quê? Tornar o Cambuí um bairro inteligente, um bairro monitorado, um bairro mais seguro, com o monitoramento dessas câmeras, juntamente com uma ronda. Porque não adianta só ter o monitoramento pelas câmeras, uma central de monitoramento acompanhando, e até ligar para a polícia, enfim, a pessoa ia consumar o fato, né, o crime novamente. Então, surgiu, foi quando eu e o Eduardo conversamos sobre esse projeto, e eu falei, bom, nesse projeto eu topo participar. E estamos até hoje, agora ansiosos, né, para que a população, que os comerciantes, eles realmente abracem essa causa, porque é um projeto que vai dar muito certo.
Quem ainda não aderiu, como é que faz para aderir? É uma plataforma? Qual que é a forma de contato entre os participantes, entre os aderentes? Não sei como que seria o termo que a gente... Ou associados. Como que vocês denominam quem está fazendo parte da Consegue?
Pode falar.
Bom, primeiro eu queria só elogiar novamente a atuação da Márcia, porque a gente acaba conversando com várias pessoas do segmento de segurança. Sim. E não são todos que têm essa visão de, primeiro, o bairro como um todo. Porque a segurança, ela tem que ser pensada da forma mais holística possível. Porque se a gente criar feudos, grupinhos aqui e ali, e ninguém conversar entre si, não pensar na segurança Sim. geral, o problema nunca vai acabar. Você vai ficar só enxugando o gelo. E a outra questão também que eu achei super interessante é a compreensão na hora, porque tem aí essas empresas de startup, nossa parceira inclusive, né, que tem a inteligência artificial, que reconhece a conduta na câmera e tudo, e tem pessoas que chegam, ah não, isso não vai dar certo, não entende, não capta, e a Márcia na hora captou, viu isso como uma tendência, viu que isso veio para ficar e abraçou. E falou, o que que você precisa, né, para você, aonde você pode atuar? É lógico que a sua experiência, né, Márcia, é na cidade inteira, mas dentro lá do Cambuí, que a gente estava começando, ainda está embrionário isso, mas precisava de alguém para poder encampar com a gente. E encontramos na Márcia essa força e visão para a gente avançar. Hoje a gente está com metade, um pouquinho mais do que isso, da quantidade mínima para colocar o carro para a rua.
Certo.
Né? Então, se eu tenho um condomínio, eu sou síndico de um condomínio no Cambuí, não ouvi falar dessa tecnologia, eu quero participar. A gente tem, entra em contato com a gente, pode deixar depois o
por favor, celular. Por favor, fica à vontade.
19 9 91 13 6475, depois se quiser
Sim.
um GC, alguma coisa.
Isso.
Mas estou à disposição, porque a gente tem um link sem responsabilidade de ter que fechar nada. É um pré-cadastro, vira um lead. E se cadastra, a gente só vai voltar a falar... Aí sim, porque é um projeto que tem custo, só quando a gente atingir o número necessário, porque daí a gente sabe que vai implementar. E só para assim, uma curiosidade, é um pouco mais técnico, difícil de explicar, só que esse é uma inteligência artificial que você inclui só nas câmeras externas, não é na câmera do prédio para dentro, do comércio para dentro,
sim.
só as voltadas para a rua, a calçada, e que essa inteligência artificial faz o que o olho humano não consegue fazer. Porque alguém aqui que está vendo a gente acha que é humanamente possível uma pessoa olhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo com trocas de equipe, de turno, olhar todas as câmeras dos clientes, vamos dizer uma empresa que tenha 500 câmeras externas dos clientes, você vai ver um monte de quadradinho, você não sabe o que está acontecendo. É impossível você ter uma ação que previna algo. Quando tem uma tentativa de invasão, aí sim, toca o alarme, aciona o monitoramento e aí ele atua. Nesse sistema, que aí foi a visão que a Márcia teve, falou assim, mas se uma inteligência artificial ficar rodando a imagem 24/7, olhando isso, aí quando ela vê padronizado algum tipo de conduta diferente, aí ela traz para o olho humano, e aí o olho humano tem no monitoramento, tem a decisão de, opa, não, isso é normal, isso é só uma pessoa que está passando. Ou, opa, isso é um problema, já chama na hora ronda. Então você padroniza condutas, como por exemplo, Qualquer pessoa que passar na frente do meu estabelecimento a partir das 2 horas da manhã até as 5, me avisa. Então vai vir um pop-up no monitoramento, qualquer pessoa que passar. Ou outro pra, outra pra padronização. Se uma pessoa passar a 2 metros de distância da minha porta, avisa. A câmera pegando mais de 2 metros para fora, não precisa avisar.
Uhum.
O sistema não avisa. Aglomeração. Uma pessoa só parada, tudo bem. Aglomerou 2, pop-up, avisa o monitoramento. Ou tempo parado. Uma pessoa para na frente do seu condomínio, olhando, bisolhando, em determinado horário. É, ficou mais do que 1 segundo, 5 segundos, você padroniza e te avisa quando tem alguém parado.
Interessante.
Perímetro. O sistema traz isso e acaba virando coisa de filme, né? Tipo pré-crime. Lembra do pré-crime?
Sim, sim.
Eu lembrei agora do Paulo Ferracini. Um abraço, Paulo Ferracini, falando sobre segurança, câmeras. Me lembra dele porque eu já assisti várias explicações dele e ele parece aqueles... É justamente aqueles filmes de Hollywood, sabe?
Sim,
você,
sim.
Você precisa conhecer o Paulo Ferracini.
Legal,
também.
Boa.
E uma dúvida que surgiu... um comentário. A pergunta é para todos nós, mas é uma pergunta que já, vocês já reconhecem o valor da resposta, mas para quem nos ouviu agora, não faz parte, acha que é um investimento que talvez não valha a pena e tem um custo. Quando você falou do investimento, quanto custa aí o transtorno, a falta de segurança, a falta de agilidade no momento de um furto, de um momento de uma importunação? Quanto custa isso? Tem muitos empresários que ainda estão dormindo para essa realidade.
Sim, sim.
Eu achava que isso não era real aqui, por ser uma metrópole, por ter tanto acesso à informação, inclusive uma empresa como a da Márcia, excelente na área de segurança, e algumas empresas ainda, alguns empresários ainda estão adormecidos para essa realidade. Não colocam, não investem na segurança das suas empresas. Infelizmente, o pior acontece, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi empresas que você olha, bonita, com uma fachada maravilhosa, mas com uma baixíssimo investimento em segurança. Sim. Ou nenhum.
Muito
só aquela
importante.
Portinha básica, nem sequer um monitoramento tem. Não tem nem câmera, uma portinha básica. Aí, o que acontece? Ele vai perder... Isso não é uma profecia, isso daí é um fato, tá? Vai perder computador.
Com várias informações, né?
Não, vai perder os computadores da empresa, vai perder, sei lá, algum outro objeto valioso que ele fez um suor para conseguir,
uma
porque
TV
não é fácil.
De não sei quantas polegadas.
Uma máquina de café, cara, alugada, porque ele pelejou para... obter aquele investimento e vai perder porque ele não investiu na prevenção.
Sim.
Então, isso não é um luxo, a gente não está falando de uma coisinha básica, é um investimento que deve estar dentro do planejamento estratégico desse empresário, desse condômino, desse síndico. É,
sim, sim.
Isso aí faz parte do planejamento estratégico como prevenção.
Sim. Eu até abordando a sua fala, que foi excelente, seu comentário, que isso é fato mesmo, inclusive para as empresas, não só os comerciantes que são tomadores desse serviço, né? Mas as empresas hoje na região de Campinas mesmo não investem nessa tecnologia, porque é uma tecnologia cara. Você tem que pagar o software para fazer esse monitoramento, você tem que ter uma máquina com uma placa de vídeo caríssima para suportar, né, toda essa configuração, enfim. E tem a central de atendimento.
Ou seja, tem que ter um profissional habilitado, não é qualquer pessoa que vai sentar nessa cadeira e vai saber operar, né?
E até quando eu conversei com o Eduardo para a gente formar o preço, enfim, né, de tudo isso, eu coloquei para ele, falei, olha, hoje o meu interesse é realmente mais ajudar. Porque falar que a Avatar está tendo lucro com isso, não, a gente está praticamente pagando alguns custos ali, né? Mas é uma intenção para que o bairro realmente se torne muito seguro. Hoje, a Avatar, em especial, atua muito mais no Cambuí. Vários, porque, como o Eduardo falou, uma média de 500 condomínios ali, fora os que estão vindo, né, Eduardo? Muitas construções em andamento. E é um bairro que tem um potencial, inclusive, financeiro maior. Então, acabou sendo um alvo, né, dos meliantes. E então a nossa intenção é ser diferente das outras empresas, e a gente realmente investe em tecnologia, porque é humanamente impossível o ser humano detectar mediante diversas câmeras, né? Embora várias empresas até citam isso. Não, nós monitoramos, a central monitora qualquer passagem pela câmera, não monitora. Isso é do ser humano mesmo, né? Então, por isso que a gente tem que trazer, é aliar a tecnologia com a mão de obra. Sempre.
Por isso que vale a pena uma liderança feminina. Pelo olhar detalhado, minucioso da Márcia também, que investe não pensando apenas no, na questão do lucro, mas o bom empresário, ele não pensa só no lucro. Na verdade, o empresário, ele faz investimentos também sociais. As empresas também fazem investimentos sociais, contribuem além de manter, lógico, o pagamento dos impostos, manter ali aquela rotina de atendimento de qualidade, manter uma empresa durante décadas ali ou anos se mantendo firme e forte, mas tem um posicionamento e uma função social muito importante. Porque um empresário, ele tem ali abaixo, né, dentro desse processo de fluxo que ele tem dentro da empresa comercial, ele tem famílias, ele tem jovens, ele tem pessoas que vivem daquele sustento. E isso, para mim, já é uma contribuição, tá? Já é uma contribuição social, sim. Porque não é fácil ser empresário, não é fácil manter a saúde de uma empresa, eu sei, porque eu já pisei na bola com a minha empresa algumas vezes, já errei, quase quebrei. É. E assim, eu achava que eu entendia de muita coisa, mas não, você como empresário, você tem que aprender. E é muito legal ver você como empresária fazendo essa contribuição também. Lógico que tem um custo, porque são equipamentos de alta tecnologia, isso aí não tem nem o que discutir. Sobre isso, mas eu imagino a predisposição em fazer. É. Parabéns para a Avatar pela iniciativa.
E a gente espera que os empresários aí realmente se mobilizem, né? Porque é um investimento para eles também. É uma tranquilidade a mais que vai trazer para o bairro. Uma valorização também para o bairro.
Eu queria só complementar que as experiências que a gente tem, né? Que a gente recebe as gravações das imagens, né? A gente recebe fotos, por exemplo, de síndicos que falam, pô, mas olha esse cara de novo, tá aqui, eu tenho uma laje e esse cara dormindo aqui embaixo da laje, novamente, ou necessidades feitas nos jardins de prédios, né? Que no final das contas, aquela questão de quantificar, né? Quanto que custa, é só o tempo de um funcionário que vai fazer, ou ele ter que fazer aquilo, é justo, né? E pichações, por exemplo, porque não existe um sistema, se você não tiver uma inteligência artificial para reconhecer uma conduta, não existe um alarme contra
pra
pichação.
Isso. É verdade.
O que a gente repara muitas vezes é que essas pessoas que furtam, elas, mesmo que toque o alarme, ele atua tão rapidamente que já foi.
Nem incomoda, né?
Nem incomoda, ele vai estar tocando, ele vai serrar, pega o que conseguir, já sai e o prejuízo está feito. Nem que não pegue nada, o prejuízo do arrombamento, da tentativa de arrombamento. Por isso a prevenção, por isso o pré-crime, a inteligência artificial que reconheça isso. Porque o que se tem de tecnologia reconhecida hoje é da porta para dentro. É do arrombado para dentro. E a câmera, muitas vezes a interna, acaba virando uma curiosidade mórbida. Porque, de repente, o sistema tocou, avisaram a polícia, que demorou um pouquinho, natural, porque tem um tempo de deslocamento. Os espaços das companhias da polícia são muito grandes. Eles têm que pegar, às vezes, a viatura está do outro lado da cidade.
Filtrar se não é um trote, né? Que às vezes é trote.
Exato.
Né?
Então, quando ele chega, ele só vê a câmera interna para saber como que ele foi roubado. É uma curiosidade mórbida só. Sendo que você, hoje, tem essa tecnologia para você evitar antes que aconteça. Casando entre a tecnologia, o monitoramento e a ronda. Porque daí a ronda faz chegar antes que a viatura. Como a viatura tem que pegar um espaço geográfico muito grande, se você tiver você chegar no bairro como Cambuí, que é o caso, você chegar antes, para você evitar, porque a maioria que a gente percebe que esses crimes da madrugada são...
Os mesmos.
Né? É o meu pé de chinelo, né? Um termo assim...
Né? Que a gente usa.
O viciado, né? O dependente químico que... É, você não precisa arma, não é nada violento. É só você dar um susto que ele já sai. Uhum. Né?
Interessante.
Eu posso fazer uma pergunta? Pode. No tocante ao usuário. Como é que o usuário tem esse contato com o Consegue? Dentro das ferramentas, o que é disponibilizado? O usuário, eu vou chamar a empresa, o condomínio, né? Vamos lá, denominar quem são os usuários e como que eles se fazem, como eles fazem a utilização desse benefício do Consegue, desse sistema, desse projeto, enfim.
Bom, é muito importante primeiro dizer que o Consegue, ele não capitaneia o lado comercial disso, né? Inclusive, por estatuto, a gente não pode oferecer produto e nada. O que o Consegue faz? Ele mobiliza por uma política pública. Então, a visão nossa é que, por mais que seja a gente, para colocar em pé isso, precise de clientes, porque tem custo isso, mas a visão do Consegue é uma visão do bairro. É uma visão que você está dando uma solução,
sim,
de bairro inteligente e seguro. E isso que a gente está dando total apoio e empenho. E como Consegue, ele tem a população, como tem acesso a empresários, aos condomínios, então a gente está fazendo todo o esforço de passar essa informação. Qualquer forma, seguindo o Instagram do Consegue, porque a gente está publicando informações sobre isso, participando do grupo de WhatsApp do Consegue, quem tem comércio no Cambuí,
aí,
por
no caso, é quem está naquela região, né? Cambuí tá e a região que engloba o Cambuí, né?
Isso mesmo, porque vai ser um embrião. É lógico que, aí passando dos limites de atuação do Consegue Cambuí, que é o 13º DP, mas com olhar de campineiro, é lógico que eu, como cidadão, gostaria que um projeto disruptivo como esse fosse para outros bairros. Hoje, a gente precisa colocar ele em pé no Cambuí, para então ir para outras áreas da cidade. Então, basicamente, é um trabalho que a gente vem fazendo, seguir o Instagram do Consegue, seguir o grupo de WhatsApp dos síndicos, que hoje a gente tem mais de 70 síndicos no grupo, entre síndicos profissionais, que alguns administram 10 prédios, aí, então...
Tem de comerciantes também?
A gente tem um grupo chamado Avante Cambuí, que são 300 empresários do bairro.
Legal, hein?
Que a gente está mobilizando, conversando. Então, é uma questão de tempo para a gente colocar esse carro na rua.
Baita potencial.
Uma vez colocado, aí a população vai entender, os prédios, os moradores dos prédios vão entender, os clientes dos comércios vão perceber essa diferença e aí a gente pode ir para outros bairros da cidade.
Muito bem.
Interessantíssimo.
Muito bem, Flávia. Vamos entrar no núcleo de vizinhança solidária também?
Vamos.
Porque, olha, o tempo voa aqui, viu?
É verdade.
Vamos lá.
Será que vai entrar essa pergunta aqui? Porque se tiver, eu já posso engatar ela. Núcleo de vizinhança solidária, não necessariamente, mas acho que relacionado ao Consegue de modo geral. Ocorrências. Quais são as maiores demandas? Eu fiquei com essa curiosidade. Quais são as maiores demandas do
Ótimo.
Consegue que você atende? É furto? É importunação? O que é o buraco? Que mais? Quais são as maiores ocorrências ou a maior na sua visão e experiência?
Bom, historicamente no Cambuí, sempre foi a perturbação do sossego. Por quê? O Cambuí tem uma coisa que é muito interessante. Ele, ao mesmo tempo, é um bairro idoso, majoritariamente os moradores são idosos, e é um bairro boêmio. Tem baladinha, tem bar, tem restaurante que vai até 2 horas da manhã, o pessoal conversa, e sons, música ao vivo. Então, os moradores sempre reclamaram muito da perturbação do sossego. Não é o pancadão que tem mais em bairro afastado, esses pontos, alguns estabelecimentos. Aí fica essa guerra e eles vão no Consegue para a gente conseguir, às vezes até ir ao Ministério Público para poder resolver um problema como esse. E desde a pandemia, como a Márcia comentou muito bem, o aumento do número de moradores de rua, ao aumento do, da porcentagem desses moradores de rua, uma parte deles, dados oficiais da prefeitura, 25% usam crack, que é a pior substância possível para o ser humano, e esses, para sustentar seu vício, acabam furtando, e o que a gente viu é uma epidemia de furtos da madrugada. Isso nos comércios, muitos prédios também, casas invadidas, depredadas. Tem casa no Cambuí que ele teve que pôr tijolo na janela e na porta.
Nossa, nossa senhora.
Eu já vi.
Em pleno Cambuí.
Eu já vi.
Então essas são as demandas. Sobre o que a gente vem atuando bastante e continua porque não resolveu esse problema. Sobre o núcleo de vizinhança solidária, o capitão ele faz uma palestra para a criação do núcleo. Então, quem quiser formar um núcleo de vizinhança solidária na sua rua, e aí eu digo síndicos, é muito bom você criar um núcleo num prédio que você seja síndico. Um prédio vale por um membro só. Não, não adianta você isso. Criar, tem 100 apartamentos, é o núcleo do prédio. Não, cada imóvel... como prédio, né? Não cada apartamento, mas como cada imóvel conta como um. Se você conseguir reunir uns 5 a 10 vizinhos, o prédio da frente, o comércio da esquina, a casa do lado, você juntou uns 5 a 10, avisa o presidente do seu Consegue que ele vai falar com o capitão da Polícia Militar, porque o Núcleo de Vizinhança Solidária é um programa oficial da PM. E tem que ser a abertura de uma criação de núcleo, é uma palestra do capitão da companhia. Então, você escolhe um dia, um local, lá no centro lá do prédio, a sala de reuniões lá de um prédio, pode abrir as portas, vem os vizinhos, e o capitão faz essa palestra. E numa dessas palestras, ele falou uma coisa que eu achei sensacional. Ele falou assim, você ter um crime, precisa de 3 fatores. Um criminoso. Que novidade. Nossa, genial, né? Um criminoso. Certo. O segundo, por incrível que pareça, para ter um crime, tem que ter a vítima. Grande novidade.
Nossa.
Colocou o ovo em pé.
Mas o óbvio não é tão óbvio. Mas vamos esperar o terceiro aí.
O terceiro.
Vamos lá.
Agora é a cereja do bolo.
O ambiente. O ambiente o meio, propício. Né? E o ladrão... Outra frase do capitão, ele é um folgado por natureza. Porque se ele não fosse folgado, ele estaria trabalhando igual a gente. Mas ele, como ele é um folgado, ele quer facilidade. Então ele parte para o crime, para conseguir fácil as coisas. E se você impacta no meio ambiente para ser um pouquinho mais difícil, ele já vai escolher a outra rua.
Sim.
Uhum. Dificuldade, né?
Um pouco mais de dificuldade, um pouco que você incrementa na sua rua, já a plaquinha do núcleo de vizinhança solidária, ele olha e fala assim, ih, aqui tem...
Já espanta.
Que deu
já
ruim, espanta. Hein? Não vou ficar aqui,
porque
não.
Porque ele é um folgado por natureza. E você lida com o ambiente, para o ambiente ser menos propício para o crime. E esse é o porquê do núcleo de vizinhança solidária.
Então, o núcleo, ele é... uma comunidade feita no WhatsApp com um número X de pessoas.
Basicamente,
mas
isso
mas
mesmo.
Vamos colocar quantas pessoas? Não ficou claro para mim quantas pessoas...
Não necessariamente, pessoas... vamos dizer que não é pessoas. Porque imagine um condomínio com 300 unidades que tem ali 900, 800,
isso.
700 pessoas.
Só,
só em um endereço. Ali é então, um representante.
Ah,
é um representante.
Aí seria... Supondo-se que seja o síndico.
Da isso, da rua tem que ter uma adesão em massa. Em massa ou pelo menos uma quantidade mínima, né?
Sim. Qual seria a quantidade mínima, então?
Isso, na verdade, é o grau de você conhecer o seu vizinho. Você pode criar um núcleo de vizinhança solidária grande o bastante até você dizer que, não, eu conheço o dia a dia até... tal casa.
Interessante.
Porque não adianta você não saber nada da rua do lado.
É verdade.
Eu não sei que carro que eles têm, porque se tiver um carro parado, se é da rua, se não é, historicamente é de algum familiar que você já conhece, é essa visão, esse conhecimento, essa proximidade que tem que ter. A princípio, você até pode criar um núcleo um pouco maior para incentivar. E depois divide, já que criou, depois você acaba dividindo para ter 2. Mas o importante é que as pessoas conheçam o cotidiano.
Ou seja, núcleo. Se é uma casa de curtíssima temporada, ou seja, aquela que loca por diária, pelo famoso Airbnb, esse não serve, porque todo dia tem gente nova chegando, saindo, né? Não tem uma rotina, que são as mesmas pessoas, que não é uma família, que não é uma empresa que está rodando ali.
Legal.
Esse não serve, né?
O que você pode é colocar o proprietário da casa, para que se os inquilinos deles estiverem dando problema, festas, som alto e etc., aí todos os vizinhos chamam com o capitão da PM, vamos fazer uma reunião extraordinária aqui no nosso núcleo, vamos chamar e o proprietário vem aqui e fala na frente do capitão para ele tomar alguma
atitude. Acho que ajuda muito, ajuda, com certeza.
Olha
muito.
Que iniciativa legal, uma ação muito interessante para ser implementada aí para segurança.
É uma forma de a polícia estar ainda mais próximo da comunidade, né?
Ótimo.
E dos condomínios e dos síndicos.
Os vizinhos se ajudam, né? Vai avisando o outro desses crimes. Eu já vi, inclusive, em alguns grupos, uma pessoa foi assaltada.
Eu ia perguntar isso.
Rua.
Tragam cases. Dá para trazer, eu sei que tem números.
Vários, né?
Traga aí uns dois exemplos aí de coisas. Olha, tal fulano furtou aí uma bicicleta e o outro entrou em contato com o outro. Que, sabe, consegue trazer agora assim de cabeça algo assim só para a gente exemplificar aqui?
Com certeza. Primeiro, um núcleo de vizinhança solidária que conseguiu, por estar organizado, fez um ofício para a prefeitura e foi encarado de outra forma. Porque uma coisa é você sozinho solicitar uma demanda, por exemplo, no poder público, na prefeitura, eu, Eduardo, você é só mais um. Mas você se apresenta como aqui, é o núcleo.
E além de
ser
só mais um, vamos trazer para dentro do condomínio, né, Ciro? Trazer para dentro do condomínio, vamos lá. O que é você, individualmente, Eduardo, ir lá na prefeitura, na Secretaria de Saúde, fazer uma demanda? A pessoa diz, é ele é que vê dessa forma, sabe? Que já, normalmente pessoal, o poder público é pessoal, ele quer falar no coletivo, né?
Isso,
a mesma
exatamente.
Coisa dentro do condomínio. Se Flávia mora no meu andar e a vizinha reclama, ela tem uma reclamação, só uma pessoa reclamou da Flávia, opa,
não,
será que as duas
não.
Será que as duas não se batem e aí tá querendo que o síndico interceda?
Pois
é. Então é uma comparação aí que tem um pouco a ver com isso
não
que você tá falando.
Não me usa como exemplo não, Dani.
Isso não procede.
Flávia é tranquilo,
não
né, Flávia? No condomínio, né, Flávia? Não tem,
não.
Não tem perturbação de
não
sossego
tem,
lá não, né? Desculpa, pode prosseguir, Eduardo.
Mas é exatamente isso. Às vezes o próprio prédio não tem tantos apartamentos e tem uma demanda com a prefeitura, por exemplo, e não consegue a resposta. Se você juntar vários prédios, na rua sabe que tem casas e prédios, e se juntando numa instituição que é reconhecida, que é formada pela Polícia Militar, Núcleo de Vizinhança Solidária, muitas vezes a prefeitura, foi o caso que aconteceu, e eles solicitaram lombadas e foram atendidos muito mais rápido. Era uma demanda de um dos moradores que fazia sozinho. Quando ele fez por núcleo, ele conseguiu. Outra questão que foi bem interessante, a implantação rateada de câmeras privadas nas entradas das ruas. Porque daí teve essa conversa, todos eu acho que era uma rua que tinha prédios, inclusive, no núcleo. Os prédios se juntaram, ratearam, ficou muito mais barato e colocou as câmeras nas entradas das ruas, na entrada e saída das ruas. Então, você consegue ter muita resposta quando você tem um núcleo de vizinhança solidária. A criminalidade cai, são dados oficiais da Polícia Militar. Então, eu indico bastante a criação de núcleo, seja na sua rua, isso é vinculado ao CONSEG, então você tem que participar da reunião do CONSEG, o presidente do CONSEG fala com o capitão e faz a reunião de criação com a palestra da PM.
Você participa, Márcia? Você tem
Na verdade, eu tenho... eu já fui em algumas palestras, porque eu incentivo os síndicos, né, a formarem. E eu até ouvi de um síndico, ele falou, ele gostou do projeto, mas ele falou, nossa, eu fiz contato com todos os síndicos da rua dele, né? Na verdade, ele tem comércio também, mas ele fez com os síndicos. Ele falou, você acredita que ninguém deu atenção?
Nossa!
Então, é muito estranho isso, né? Porque parece que as pessoas, elas querem a informação, elas querem essa segurança, mas ninguém quer ajudar. É muito estranho.
Então, o que
e
que
é
você...
algo muito simples.
O que você fala, então, Márcia, como especialista em segurança, como uma empresária do meio que atua diretamente inclusive na prevenção, buscando Sim. o máximo possível. O que, que você diria para os nossos síndicos que nos acompanham aqui de Campinas, seja do Cambuí, qualquer outra área, o que, que você diria para eles para abrir os olhos para essa solução?
Eu digo que a união faz a força, né? Então, eles têm realmente que se unir, somente na a rua, gente, é algo, tem ruas em Cambuí que são minúsculas, né? Então, isso vai ajudar muito, vai prevenir realmente esses furtos, esses crimes que vêm acontecendo. O que eu presenciei, por exemplo, em alguns grupos, porque os condomínios onde eu atuo, eu faço um grupo, 12 moradores, mas aí é para falar sobre a parte da Avatar, né? E eles aproveitam e acabam utilizando como temas de segurança. Então, eu vi lá, olha, soltaram num grupo X que tem um motoboy assaltando as pessoas aqui na rua.
Tá vendo só?
E isso é legal porque o WhatsApp hoje é muito rápido, né? Então, as pessoas já ficam muito atentas. Então, o que eu digo é para que os síndicos realmente conheçam o trabalho. Não sei se eles têm uma descrença em relação a isso, ou então um desconhecimento mesmo. Ou acreditem que isso não vai dar em nada. Mas eu acho que tem que tentar, tem que começar, né? Formar um grupinho, como o Eduardo disse. Forma um grupo menor, depois isso vai espalhando para os demais da rua.
Muito bem.
Mas o que eu vejo é que ajuda bastante, diminui a criminalidade naquela rua.
Pessoal,
e aí isso vai repassando para os demais, né? Para o bairro como um todo.
Muito bom.
Porque aí,
chegou a hora...
que eles vão migrar também, né?
Ansioso. Ansioso de... Não, eu ia falar assim, chegou a hora de agradecer os nossos parceiros.
Aê!
Que são fundamentais para o sucesso desse projeto, né?
É verdade.
Mas, ó, tá vendo aqui? O gênio condominial...
Já.
Te prepara, vai ter um pedido pro gênio condominial, né, Ciromar? Vai ter, viu? Vai ter o pedido do gênio condominial. Márcia hoje vai pedir a música, né?
Ai, vai sair hoje
também
vai...
esse negócio de música.
Vai pedir,
gente,
a música. O que é que é pedir a música? É quando faz três vezes o pedido, né? Assim lá no Fantástico.
É.
Quando faz três gols, três vezes alguma coisa, aí tem a música, né? Então vai preparando aí, vai pensando.
Fantástico.
Vai fazer o pedido e depois tem compulsê três vezes, né, Ciro? Isso aí. Mas vamos lá. Bom, eu vou agradecer. Que satisfação imensa ter o Grupo Avatar aqui conosco, oferecendo o Papo Condominial Cast. A gente tem falado bastante do Grupo Avatar e a gente mostra que... E a satisfação é maior quando a gente percebe que ela, além dos condomínios, ela pensa na coletividade, ela pensa no bairro como um todo, ela... É uma empresa que está diretamente envolvida, né, trazendo tanto sua expertise ali do conhecimento intelectual, experiência técnica, né, tudo que a empresa vem atuando aí ao longo desses mais de 20 anos de experiência, trazendo essa expertise para fazer esse casamento perfeito entre a iniciativa privada, que é a empresa com sua tecnologia, com sua equipe, servindo ao público, né? Que afinal de contas, uma empresa privada que também atua em um condomínio, ela está se vindo ao público, lógico que são públicos particulares, mas que de maneira geral estão ligados, né? E está dentro de um projeto desse. Hoje eu vou fazer diferente a apresentação da Avatar.
Ah, é?
Sabe como é, Flávia, que eu vou fazer? Eu quero que você me conte a sua experiência.
Ai.
De como foi ter estado no Grupo Avatar. Eu de cara, quando eu estive lá, eu fiquei realmente muito encantado com toda a experiência.
Sim.
Desde a estrutura, a equipe, todos os sistemas computacionais, né, a base de monitoramento, enfim. Então, assim, eu fiquei, cara, essa empresa realmente faz a diferença no meio condominial. Então, eu quero que você traga um pouco o que foi a sua sensação e o que você sentiu de ter estado
Ótimo.
E ter sido recebida no Grupo Avatar. Acredito que essa também é uma forma interessante da gente falar do parceiro, né?
Ai, a melhor experiência. Primeiro porque eu fui recebida pela Márcia, que é uma pessoa que tem uma força muito grande.
Sim,
é notório.
Sim, sim.
Você já sente isso olhando para ela, essa força, esse profissionalismo. Além disso, ela é um ser humano acolhedor, carinhoso, que te acolhe, você se sente em casa. Então, a primeira percepção, além da força e do profissionalismo, da recepção da Márcia, o carinho, o acolhimento, senta aqui, vamos conversar.
Atendimento personalizado.
Amei.
Né?
Então, assim, você se sente acolhido, a palavra é essa para começo,
sim,
tá?
Sim, sim, sim.
Depois que você entra, aí você se sente assim no mundo da tecnologia.
É verdade.
a beleza, um ambiente muito bonito, um ambiente solidificado. Percebe-se que é uma empresa que não está brincando, que não veio para fazer qualquer coisa, que não veio fazer qualquer entrega.
Que não está começando agora.
Que não está começando agora. Uma empresa solidificada, começando pelo prédio, pela recepção, pelo escritório da Márcia. Fui conhecer o que eu chamei de Big Brother da segurança.
A central, né, gente?
A central de segurança é imensa. E até lá eu fui bem recebida, porque dizem que o colaborador, ele reflete o dono.
Exatamente.
O empresário, o gestor. E pensa nas pessoas que me atenderam, super, o sorrisão de todos ali, desde a recepção até na área da central de segurança, do monitoramento, super simpáticos, gentis, me cumprimentaram, mas ficaram de olho lá, falaram assim, ah, legal, vocês me e voltaram para monitorar, porque não pode perder de vista a segurança, ok?
Teve quem falou ainda, você que é a Flávia.
É, ainda falou, você que é a moça do podcast? É. Yeah! Sou eu.
Aí sim, hein?
É. Nós dois, tomar esse
vamos
café.
Nós dois vamos fazer nós uns dois. Vídeos, vamos tomar um café.
Gente,
vamos sim, vamos sim.
Assistindo aqueles filmes de Hollywood com aquelas câmeras. Eu falei, Márcia, que legal. Parece o Big Brother da segurança aqui. Mas, gente, é muito sério. Tá, eu tô brincando, porque é o meu jeitão mesmo, mas é muito sério o trabalho que a Márcia faz ali e se percebe nos mínimos detalhes esse comprometimento, essa segurança, essa entrega. Desde a postura da gestora no atendimento, a postura dos colaboradores e o todo o arsenal tecnológico que tem dentro da empresa. Não é brincadeira, é coisa séria.
Obrigada.
Que incrível.
Eu posso fazer um comentário?
Pode, Eduardo.
Eu não sou da área de segurança. Eu trabalho, eu tenho uma empresa e atuo como cidadão no Conseg.
Sim.
Então, a minha visão disso é a visão da política pública, etc. Só que, para a gente implementar algo para o Cambuí, e aí não tem nenhum bairrismo nisso, os dados falam por si só. Quando alguém, um empresário, investe no Cambuí, ele tem como opção o Shopping Iguatemi. É, você quer ter uma franquia no Cambuí, em Campinas, você pensa, eu vou no Iguatemi, Dom Pedro ou Cambuí? O metro quadrado do Cambuí é o metro quadrado mais caro da cidade. Então, não é bairrismo, alguns fatos.
Uhum.
E a gente pensando, tem a empresa que vai implementar esse projeto, ela tem que ser condizente com esse público do Cambuí. A cidade inteira passa no Cambuí, então você fica uma vitrine. E a gente encontrou na Avatar aquele espaço para a gente ter a certeza de que esse público que paga o IPTU caro do Cambuí, o metro quadrado mais caro, esse empresário que ele investe aqui no Cambuí, investe no Legal. Iguatemi, é condizente a estrutura da Avatar com esse público. E essa questão da tecnológica é impressionante.
Sim.
É link dedicado, em duplicidade.
Gente, tá falando
os alertas, né?
Os alertas. Se acabar a energia, tem o gerador.
O gerador, exatamente.
É um monte de coisa.
Tem isso que eu perguntei também para ela quando eu cheguei lá.
E quando a gente fala desse projeto com a Avatar, é outra coisa.
É verdade.
Então, assim, dá uma
segurança. Olha, vocês não ouviram errado. A Márcia acabou de falar aqui, ó. Nós já ficamos 12 horas sem energia. Ou seja, vocês estavam sem energia, mas na Avatar não, hein?
Nem vou lá para carregar o celular.
Olha,
é isso aí.
Nossa, 12 horas.
É. 12 horas, hein?
Muito bom. Então, ó, olha o QR Code aqui na sua tela. No canto esquerdo superior aqui do Grupo Avatar. É só apontar o teu aparelho e fazer contato com o time da Avatar. Você vai cair também lá no site avatarsegurança.com.br e o Instagram. É o arroba Avatar Segurança. Olha, eu te recomendo fortemente que converse com o time da Avatar, agende um horário. E se você não puder ir, tá tudo bem. A Márcia e a equipe dela vai até você, eles vão até você, porque afinal de contas, cada projeto ele é personalizado. Sim. Não existe uma receita de bolo, tá? Todo projeto ele precisa ser feito estudo de segurança e ela com seu time, ela vai lá fazer essa personalização e te entregar essa proposta personalizada, não é mesmo, Flávia Fontes?
Exatamente.
E agora eu vou falar da exclusiva. A Exclusiva está aqui conosco também, atuando muito forte com seus 4 escritórios nas cidades de Jundiaí, Campinas, Sumaré e também chegando em Americana. Já chegou em Americana? Já está certo? Então vamos mudar esse, vamos atualizar esse texto, tá? E agora também em Americana. Isso aí. 5 anos no mercado condominial, com seus fundadores com expertise aí de mais de 13 anos focados na administração de condomínios. Uma experiência acumulada de mais de 800 condomínios administrados aí com total eficácia e prestando esse suporte aí aos síndicos. A Exclusiva Casa Nova, né? A Exclusiva de Casa Nova, você precisa conhecer também, tá? O mercado condominial elevando aí a régua, né? Os síndicos cada vez mais sendo tratados com mais respeito, mais zelo, né? Ou seja, antes a gente só via grandes sedes, grandes estruturas, grandes escritórios jurídicos, grandes empresas de outros nichos. Não, no segmento condominial você também vai ser tratado da mesma maneira, você vai ter uma ótima sede, você vai ter uma boa estrutura, você vai ter treinamento na sua sede, enfim, experiências, o que dizer das experiências que a Exclusiva proporciona. Então fique atento aí às redes sociais da Exclusiva, tá? Exclusiva, vou soletrar igual o Luciano Huck faz no Soletrando, né? Para que você não tenha dificuldade de encontrar o Instagram da Instagram. Exclusiva. É o HA, então letra H, depois o A, HA, que vai ser o A, underline Exclusiva, então é o A Exclusiva, HA Exclusiva, underline Exclusiva, lá no Instagram. Então, faça contato também com a Exclusiva, essa empresa que faz implantação de vários prédios, que, olha, esse é o melhor momento de rever o seu contrato aí, tanto de administração de condomínio, quanto da empresa que vai ser ali, que vai te dar a maior segurança e que é o pilar, o verdadeiro pilar da tua gestão. É a gestão de pessoas, é a segurança e a tecnologia. E este é o momento que estamos tendo eleições de síndicos, reeleições, prestação de contas, tá? Então chegou a hora de rever e de trazer o parceiro que de fato vai jogar no seu time aí e fazer o sucesso da sua gestão.
Show. E esse é um café que eu quero tomar também. Quero ir lá na Exclusiva tomar esse café.
Ciromar, vamos marcar o dia e Dona Josi para tomar esse café com a Flavinha, não é isso?
Vamos lá. Yes!
Muito bem, só antecipando aqui na semana que vem, a nossa pauta vai ser transição de carreira para o mundo da sindicatura, ou seja, pessoas que tinham outras atividades e ao virar síndico percebeu o quão esse segmento é gigante, é profissional, remunera bem para quem trabalha bem, para quem consegue, né, se destacar, enfim, vai ter um pouco muito aí dessas histórias amanhã com essa pauta. Tá bom? Com uma administradora de condomínio que é a Josi e a Raidalva Leite, que é mais conhecida como Rai, a nossa querida Rai, que tá aí em todos os eventos condominiais, uma simpatia em pessoa, né? Mas podemos partir para o gênio condominial? Oba! Ou você quer fazer mais uma consideração? Vocês querem fazer? Posso partir para o gênio condominial? É um dos momentos mais aguardados aqui do nosso episódio, hein?
Vou fazer uma consideração que eu fiquei muito feliz com a pauta hoje. Gosto de todas as pautas.
Sim, sim, sim.
Tenho um carinho todas as vezes que o cliente, o entrevistado sim. vem. É muito importante, eu aprendo.
O hábito de falar cliente.
Exatamente. Cliente ou aluno.
Exato,
tá?
exato.
E eu falo mesmo isso. Às vezes eu falo cliente e aluno, está naturalmente.
É.
E hoje eu aprendi muito, fiquei fascinada mais uma vez pelo universo da segurança, que tem muita coisa para ser explorada, uhum. Dentro do, do mercado condominial, dentro do mercado da segurança, tem muita coisa para se conhecer, para se explorar, para se posicionar, é possível, quem tem aí no coração uma chama de querer contribuir com a sua comunidade, existe uma oportunidade de você fazer a sua parte, só. A sua parte bem feita já é muito, já é gigante. Então, parabéns pelo trabalho, sucesso nessa empreitada. E estou aqui, se precisar também, vamos conversar para ver como é que eu posso contribuir. Aí.
Eu só queria fazer um comentário.
À vontade. À vontade.
Nós comentamos sobre a Vizinhança Solidária, que é um programa da Polícia Militar. E tem também a Monitora Campinas. Que é legal. Interessante, que também é da Guarda Municipal.
Legal.
É interessante que os síndicos, né, façam adesão a esse programa também, que é uma central de monitoramento da Sincamp, aqui em Campinas, que eles também utilizam as câmeras de rua dos condomínios e só acionam essas câmeras quando realmente existe uma ocorrência. eles conseguem monitorar um meliante, então ele está agindo em algum comércio, algum condomínio. A partir do momento que eles são acionados, eles começam a perseguir essa pessoa por onde ela esteja, por exemplo, a pessoa que vai passar a informação para ela, olha, aqui na rua 14 de dezembro, quase esquina com a Júlio de Mesquita, tem um meliante assim assado, tentando mexer nas casas, enfim, né? Entrou numa casa ou desceu a rua. Então, a partir desse momento, ele começa a abrir as câmeras daquela rua e na direção em que a pessoa falou, ah, subiu, desceu, então ele consegue fazer esse monitoramento. E as viaturas chegam muito mais rápido, de forma mais assertiva, do que ficar procurando, né?
Sim,
esse cara,
sim,
então eles
sim.
ganham tempo. Então, isso também é um programa bem interessante.
Para complementar o que você falou, Márcia, algo que eu vejo extremamente positivo de você ter a iniciativa pública caminhando com a privada para servir a população, eu vou dar um exemplo assim, que o quanto essa inteligência é extremamente inteligente e coisas que as pessoas não têm noção podem ser feitas com isso. Como, por exemplo, vou trazer o exemplo de São José dos Campos, que é a cidade que eu moro, né? E eu tô caminhando muito perto também lá com o pessoal de segurança, tudo. Lá tem o CSI, ele de fato é o CSI lá, né? E eles falam muito que, inclusive, a gente sabe, saidinha de Natal teve aí agora, muitos não retornam, outros arrancam tornozeleira e aí acabam, né, tendo problemas. Homens ou mulheres que não pagam a pensão, tudo isso é possível inserir dentro do monitoramento. E aí o que é que está acontecendo a nível de São José? Se estiver acontecendo aqui, ótimo também, que a gente quer que chegue nesse nível, deseja que chegue nesse nível, tá? Pessoa está andando na rua e tem lá um mandado contra ele, né? O que acontece? A inteligência identifica o rosto da pessoa. Quando pensar que não, o cara achar que tá tudo bem andando na rua, olha, a viatura já encostou para pegar o cidadão ou a cidadã. Sim. Olha só que coisa, né?
Interessante.
Isso é inteligência artificial.
Inteligência artificial que faz isso aí.
Sim.
Não é legal?
Muito.
Muito legal, muito. Espetacular. Mas vamos à pergunta do nosso gênio condominial. Vamos começar por ele, Eduardo. Eduardo, o nosso, tudo que tem aqui tem um contexto com o segmento condominial, tem um pouco da nossa história, tem um pouco, né? Traz um pouco do contexto. E o gênio condominial não é diferente. É o momento de fazer aquele pedido. Vamos lá, dentro do que você está vivendo na área de segurança, na tua experiência, o que você gostaria que fosse melhor? Ou seja, aqui já deu vários sinais, coisas que estão faltando. Um exemplo, nós estamos mais ou menos no status de 70%. Quem sabe se você faz aquele pedidozinho aí para o gênio para chegar logo nesse 100%, que mais pessoas possam aderir. Aí o que você quiser falar é aquele pedido, a chance de fazer aquele pedido aí de maneira, né, aí para o nosso gênio condominial.
Nossa, que bom. Eu quero...
Tem que
eu
pegar
quero.
Na mão.
Tem que sentir energia.
Olha só, olha aqui.
Aí sim, hein?
Eu quero pedir para que esse projeto rapidamente seja implementado, que vá para a rua, a gente atinja o número necessário para ele ir para a rua e que vire um case para a cidade, de um bairro inteligente, monitorado, seguro, e que toda a cidade possa beber dessa fonte.
Muito bom.
Maravilha.
Excelente. Márcia, hoje vai fazer também, não vai, Márcia?
Vem a música.
Aí pode trazer o seu pedido para dentro desse contexto ali do que você tem vivido também, né?
Sim.
E se quiser pedir a música, pode pedir também, já que é o terceiro pedido.
Tem que pegar na lâmpada.
Ai, vamos esfregar, né?
É linda essa lâmpada.
Vou reforçar o pedido do Eduardo, que eu também ia fazer o mesmo.
Está se somando com isso, né?
Sim, porque eu acho que é uma necessidade para ontem, né? É algo que é muito... Isso funciona. Eu acredito... Eu não vendo o que não funciona.
Perfeito.
Eu tenho muito isso comigo.
Perfeito.
Então, eu gostaria de pedir para que os síndicos realmente acreditem, os síndicos, os comerciantes, principalmente aqui do Cambuí, que é o projeto piloto, acreditem nesse projeto, que é sucesso, garantido.
Show! Isso. E a música?
A música. Vai pensar carnaval, na música, a gente pergunta. A música do carnaval, a machinha.
Ah,
né?
vamos,
Ivete,
né?
Ivete. Poeira.
Cadê o fundo?
Poeira. Tava botando poeira, Duca. Duca, a missão, hein, Duca? Isso aí.
Música de carnaval.
Música de carnaval, né? E se você quer ficar desinibido, lá no Nordeste a gente chama desenrolado, quer falar bem na sua assembleia, quer ter uma comunicação destravado, não pense que isso é um dom, isso é treinável, né?
Totalmente treinável. Inclusive, falando sobre isso, eu sou uma ex-tímida. Vocês acreditam nisso?
Não.
Não dá pra acreditar.
Não tem ninguém.
Conta outra.
Meu Deus, viu que não foi unânime, né?
E é assim sempre. Quando eu falo que eu já fui tímida, Eduardo...
De ex-tímida a mentora de comunicação.
A mentora de comunicação. Tímida mesmo. O que, que é o tímido? O tímido é aquela pessoa que sente vergonha, que se sente limitado, tem vontade...
Que dá o famoso branco.
Que dá o famoso branco, que fica nervoso. Ele tem vontade, essa pessoa quer falar... mas sente-se limitado pelo sentimento da vergonha, insegurança, sentimento de medo. Medo de quê? Medo de ser rejeitado pela plateia, pelo vídeo, trava. Esse tímido que eu já fui, essa tímida que eu já fui, consegui transpor. E eu virei não só a chave de sair da timidez para uma fala fluente, livre, confiante, natural. Eu também saí da parte... técnica. Sabe aquela pessoa que... aí depois que você sai da timidez, você fica muito técnico, você acha que todo mundo, sabe, você se sente muito fechado, muito quadrado para se comunicar. Eu também virei essa chave, porque eu achava que tudo era muito técnico. E na hora que eu ia me comunicar com as pessoas, eu queria falar difícil, sabe? Porque realmente a gente estuda muito, tem muita informação na mente, mas para chegar no público de uma forma leve, natural, você precisa ir tirando um pouco essa camada de termos muito técnicos, dependendo do público, né? Porque se for o público jurídico, não tem como fugir. Sim. Mesmo. É. Tem que falar na linguagem, no juridiquei. É isso?
Juridiquei.
É isso aí. E aí virei essa chave. Então, me tornei treinadora, mentora de oratória. Sou jornalista, atuo há mais de 15 anos nessa área. Já treinei vários líderes, já treinei na área jurídica, empresarial, digital influence, empresários. E uma das coisas que eu mais gosto dessa área é ver o resultado das pessoas virando essa chave.
Que satisfação.
Da evolução. Nossa, minhas clientes maravilhosas, ou minhas alunas, eu entreguei uma turma recente, começaram de um jeito, pequenininhas, assim, parece que eram desse tamaninho no palco.
Falando pra dentro.
Falando pra dentro, não tinha nem gesto. Aí, a última aula, você precisava ver.
Poderosas.
Floresceram, mulheres maravilhosas. Eu tive até trabalho de... olha essa fenda, essa saia aí, tá com uma fenda imensa, já floresceu, já tá demais. Ou seja, não, e floresceu mesmo, tá tão autoconfiante que dentro da comunicação, não foi que elas foram me procurar só pro profissional, acabaram se descobrindo em outras áreas. Então a comunicação, ela é tão abrangente, ela te faz tão feliz, ela te complementa tanto na vida, não dá para você ignorar a importância da comunicação. E não se preocupe em termos, ai, Flávia, eu não sou comunicativa, eu sou tímida, eu não tenho dom. É muito mais do que dom, é totalmente treinável. A comunicação, ela é uma habilidade totalmente treinável, assim como a liderança, como a criatividade, como você se posicionar, tudo isso é treinável. E eu tenho o privilégio de ser a minha missão de vida, trabalhar com a comunicação.
E vai treinar nosso time lá, né, Flávia?
Sim, então, sim, vou treinar o seu time.
E o detalhe é, só para fechar, que essa treinadora não é só de maneira presencial, né? Você que está assistindo essa, tá ouvindo essa mensagem, não só de Campinas, você consegue fazer isso de maneira híbrida.
Exatamente.
Remota, né? Acompanhar, fazer uma mentoria personalizada, analisando caso a caso, né? Destravando.
Exatamente.
A pessoa em cima das dores dela, né, Flávia?
Exatamente, obrigada por lembrar, Daniel. Eu atendo tanto mentoria individual, presencial, quanto online. Tenho clientes em várias regiões do Brasil. Faço treinamentos corporativos, vou para dentro da empresa treinar o seu time, treinar a sua liderança. E eu tenho a minha turma de comunicação e oratória, que é um treinamento de 3 meses presencial em Campinas. Por enquanto, esse treinamento ele é presencial. Tem planejamento para fazer um investimento online, mas por enquanto ele é presencial. Mas se você tem interesse em conhecer meu trabalho, conhecer vários cases que eu tenho pelo Brasil, pode mandar uma mensagem, eu vou conversar com você. Se for um cafezinho virtual, a gente toma. Se for um cafezinho presencial, a gente toma também. Vai ser um prazer imenso conhecer um pouquinho mais sobre você e quem sabe poder te ajudar.
Senhores síndicos da Exclusiva, não combinei com ele.
Mas eu conheço o coração dele, eu sei a visão da empresa. Se prepare que vem aí a ação da exclusiva com a Flávia Fontes. Spoiler, spoiler, tá?
Spoiler profético e uma previsão também.
Muito bem. Muito.
Ai, uma honra, vai ser uma honra muito grande para mim.
Muito bem, eu quero agradecer a cada um de vocês que já está aí. Carnaval batendo a porta, doido para tomar uma cervejinha, um vinho, seja o que for, ou tomar sua água com gás, quem não bebe, enfim. Mas brindar o carnaval.
Um whey.
Eu quero falar para vocês, quero falar a vocês que eu nunca brinquei o carnaval. Nunca. Sempre levei a sério, meu amigo. Sempre levei a sério o carnaval, viu? Lá a gente tem essa expressão, gosto de falar
pegar.
Isso. Nunca brinquei o carnaval, sempre levei muito a sério, viu? Eu adoro o carnaval, é isso aí. O nordestino, ele gosta do carnaval e gosta do São João mais ainda, né? Então, carnaval e São João são as nossas épocas que a gente mais gosta.
Nossa, São João
gosta.
Já me vem um cheirinho de comida, de festa junina.
Ah,
nossa,
é bom
delícia.
Demais, hein? É bom demais. Então, meu amigo, minha amiga, feliz carnaval. Aproveite aí imensamente, seja onde você estiver, mas sempre que possível, esteja conosco. Toda sexta, às 17h30, aqui em Campinas, é o nosso Papo Condominial Cast Campinas. E hoje eu estive ao lado da minha querida Flávia Fontes.
Prazer imenso, sempre um prazer estar aqui com você, acompanhando, entrevistando, falando com esse público maravilhoso que está sempre acompanhando a gente, dando essa energia, dando feedback positivo. Muito bom, Daniel.
E a nossa consultora de segurança, super especial, Márcia Abade. Esteja sempre conosco, é um prazer imenso sempre dividir essa bancada contigo, trazendo esses profissionais aí acima da média sempre, tá? E ela sempre, né? A régua dela é muito alta, né?
Verdade.
Isso é ótimo pro mercado condominial.
Né? Cada vez mais.
É, isso aí. E o querido Eduardo Cruz, baita comunicador também, viu? Fala olhando pra câmera, boa técnica, gostei, viu?
Exatamente.
Parabéns.
Que honra, obrigado.
Semana que vem estaremos juntos para mais um Papo Condominial Cast, o que será de número 6. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Valeu, Duca.